Sim, Marcele, bem excelente suas colocações. A gente vive nesse nosso mundo machista, né, em poder ter controle até do parto da mulher. O fato de você não poder escolher o parto que você quer ter já é uma violência obstétrica, né? Eu posso dizer que também sofri disso. E eu acho que é por isso que é querer levar para as mulheres o direito a elas de poderem fazer essa escolha e de não entenderem que muitos médicos e médicas chegam para você e falam: se você teve o primeiro filho de cesárea, os outros vão ser cesárea. E depois eu descobri de um grupo nascer que isso é um mito, e que você pode ter teu terceiro filho, se você teve o segundo ainda em cesárea, você pode ter o terceiro em parto normal. Então, são informações que a gente sabe que não chegam para nós, mulheres, né? E principalmente naquele momento que você está mais sensível, que é a da gestação. Eu queria aproveitar aqui e apresentar, a gente está com a Patrícia também, que é a Patrícia Teixeira, vice-presidente da Associação de Doulas de Curitiba e da região metropolitana. Patrícia, eu queria pedir aí para você, agradecer aí a tua participação aqui com a gente hoje. A gente sabe que você estava aí acompanhando um parto. Queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse um pouquinho do teu trabalho também.
Oi, pessoal, peço desculpas mesmo pelo meu atraso, acabou demorando um pouquinho mais, mas graças a Deus tudo bem, nasceu, foi um parto lindo e bem respeitoso, que é uma coisa que a gente fica mais feliz ainda, né? Mas a gente tem lutado bastante já, né, contra a violência obstétrica há anos. Eu pelo menos estou na área desde 2014, né, junto com a Associação de Doulas de Curitiba. A gente vem buscando, tivemos apoio de alguns políticos também, ajudamos a montar cartilha sobre violência obstétrica, porque uma coisa que nós percebemos é que as mulheres muitas vezes não sabem que estão sofrendo uma violência obstétrica. Eu estava ouvindo a Marcele falar ali antes, né, sobre episiotomia e tudo. São coisas que vêm como: ah, eu vou te dar uma ajudinha, eu vou te ajudar aqui. E muitas vezes a mulher se sente culpada de reclamar do que aquilo que aconteceu, como se não fosse um direito dela dizer: não, isso não era para ter acontecido dessa forma, né? Então a gente tem, acredita que através da orientação, através da divulgação, de mostrar para as mulheres o que é a violência obstétrica, que não, que elas têm que ir atrás, sim, têm que lutar. Hoje a gente já tem canais de denúncia de violência obstétrica, né? É considerada violência contra a mulher. Então, hoje a gente tem para onde pedir socorro e a gente tem tentado divulgar cada vez mais para que as mulheres entendam que não é normal, que não, a culpa não é delas, é de um sistema que já vem acontecendo há muito tempo e a vida toda, né? Vamos dizer que nós mulheres a vida toda estivemos embaixo de um cabresto e que faz bem pouco tempo que a gente tem arrancado ele. E é isso.
Patrícia, já que você falou sobre denúncia, né, e seguindo essa linha, como que as mulheres podem denunciar esses casos de violência obstétrica? Porque a gente sabe que você está num momento sensível ali, e muitas vezes, como você falou, o médico ou a médica vai dizer que vai dar uma ajudinha, e a preocupação da mulher é com o bebê, né? Ela se põe em segundo plano, talvez achando que, ah, se ele vai dar uma ajudinha para o meu bebê, sabe? Então, e muitas vezes a gente vê, as mulheres trazem essa informação e nem sem saber, né, como denunciar, aonde denunciar, né, e se ela vai ser escutada mesmo.
Sim. No dia, no momento do parto, é muito difícil mesmo. Porque muitas vezes as mulheres nem percebem que passaram pela violência, né? Ela só vai cair a ficha dela depois do parto, quando ela percebe que aquilo que está acontecendo com ela não é normal. A gente teve um caso recente, né, que saiu bastante na mídia, saiu até na em rede de TV grande, sobre da influência, e ela mesma comentou que ela não tinha percebido que era violência obstétrica que tinha acontecido com ela até ela assistir o vídeo. Então isso é muito comum com as mulheres, sabe? Então, depois do parto, é bem tranquilo de fazer o relato. A mulher tem o direito de pegar o prontuário médico dela, a promotoria pública recebe essas denúncias, tá? Tem a... Oh, meu Deus, Marcele, me ajuda, por favor. É do CRIA, né? Que está recebendo as denúncias de violência obstétrica.
Está sem áudio, Marcele.
O NUDEM, é a Defensoria NUDEM. Pública.
Isso. Eu sempre confundo os nomes. Então, o NUDEM recebe essas denúncias e leva adiante. E aquela coisa, se não tiver denúncia, se tiver pouco caso, elas não conseguem levar para frente. Então, a gente precisa realmente que isso chegue até as mulheres para que elas saibam e espalhem para todo mundo, porque quanto mais a gente reclamar, melhor, né, é para todas nós.
Sim, você comentou desse caso da influencer. E realmente, quando você visualiza o vídeo e vê que ela está sofrendo aquele crime, né? Que a gente pode dizer, porque não foi só a violência, é um crime, né? A forma de como o médico levou o quarto dela e a situação de como ela estava e o marido dela sem saber o que fazer, né? E foi bom que isso veio para a mídia, para que outras mulheres possam, como fizeram, né, se colocarem no lugar dela e verem que também já passaram, talvez com o mesmo médico, inclusive, uma violência obstétrica. Né? Então, super importante a gente trazer esse assunto. Queria colocar aqui mais uma vez que a gente está aqui com o Sandy Play, Fala Engenheira, falando sobre violência obstétrica. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Trouxesse aqui para os nossos ouvintes e ouvintes. Para as nossas ouvintes também.
Então, eu trabalhei durante 5 anos atendendo parto domiciliar, né? Tenho uma verdadeira paixão pelo parto e nascimento. Trabalhei com consultoria também de aleitamento materno. E hoje, pela associação, nós, o ano antes da pandemia, final de 2019, o ano todo, 2018-2019, a ABENFO, que é a Associação, né, de Enfermeiras Obstetras, nós fizemos várias rodas de conversa. E nessas rodas nós chamamos acadêmicos, né, alunos de medicina, alunos de enfermagem, profissionais, mulheres, né, que gostassem, que se identificassem com a temática. Fizemos uma abordagem numa praça também, aí no centro de Curitiba, para falar, para perguntar para as mulheres se elas sabiam o que era violência obstétrica. E nessas rodas de conversa nós chamamos o NUDEM, o Ministério Público, o Ministério da Saúde, representado pelo APSION, né, que era um projeto do governo, e também vários profissionais para discutir. Chamamos diferentes classes profissionais para falar sobre isso. E quando a gente percebe que a gente começa a falar essa temática, várias pessoas, inclusive profissionais, nossa, eu tive isso, aconteceu comigo, e nem sabia que era violência. Como a Paty falou, é só uma ajudinha, né? Não é respeitado todo esse processo fisiológico, o tempo. É como se a mulher ela tivesse num campo de concentração, em que ela tem que ficar quieta e só obedecer ordens, né? E aí, quando ela está lá nesse momento, ela precisa se interiorizar. Ela precisa sair do racional. E para ela fazer isso, ela precisa de menos estímulos possíveis. Então, menos luz, conversa, jamais, né, perto dela, às vezes outros assuntos. A gente presencia cada coisa, às vezes, que desanima, né? Os profissionais conversando outras coisas que não tem nada a ver com aquela situação, com aquela mulher. É um momento dela e as pessoas não percebem essa individualidade. Hoje eu trabalho numa maternidade, eu sou supervisora e a gente tenta trabalhar muito essa questão da privacidade com suítes individuais, com quartos individuais, mas a gente sabe que as maternidades, a maioria tem um leito, falando isso do SUS, né? A minha experiência é SUS, né? Tenho experiência em maternidades públicas e também sou professora de pós-graduação, né? Ajudando aí a formar novos enfermeiros obstetras. E essa é uma temática que não falta nas minhas aulas. E então, voltando à questão do ambiente hospitalar, né? A gente sabe que tem maternidades que tem uma sala, coloca 5 mulheres lá em trabalho de parto, cada uma com seu acompanhante, isso dá 10 pessoas. Mas os profissionais, aí se for um hospital escola, a coisa fica mais crítica ainda, né? Então a gente tem que respeitar, e as políticas públicas, o que a gente tem vigente hoje é a Rede Cegonha. A própria Rede Cegonha, ela fala que tem que ter quartos individuais para que essa mulher tenha o seu bebê. Neste lugar, em trabalho de parto, tenha o bebê e continue ali até ir para o alojamento conjunto. Né? E a gente sabe que isso não é respeitado. E na saúde suplementar, as cesarianas, que é a maioria, né, uma taxa altíssima de cesariana, acontece em centro cirúrgico. Então você tem ali uma mulher que está tendo seu bebê por cesariana, que deveria ter um ambiente totalmente diferenciado, do lado dela tem uma pessoa operando apendicite. Ou até mesmo do lado, não tem esse cuidado especializado de alojamento conjunto. Me corrija, Paty, se eu estiver errada. Não tem assim, nos hospitais particulares, não tem a ala do alojamento conjunto, uma equipe especializada em trabalhar aleitamento materno. Não, é tudo junto e misturado. E isso acaba não atendendo a necessidade dessa mulher, dessa puérpera, né, que é logo após o nascimento. Então, a ambiência, né, o acolhimento e o cenário de nascimento, isso deve ser mudado urgente, né, no, nas nossas maternidades. E o Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, tem casas de parto, centro de parto, né, que são lugares especializados com enfermeiras obstétricas atendendo o parto, com doulas, acompanhando, né, essa mulher. Então, uma assistência diferente. E nas maternidades é possível fazer isso. Mas a gente precisa, primeira coisa, mudar o cenário e os profissionais se atualizarem. Né? Uma equipe multiprofissional, isso é muito importante.
Ah, já está o microfone.
Desculpa. Marcele, eu ia nessa tua linha mesmo de fala, de como prevenir, né, esse tipo de violência. Você colocou que é criando espaços para que a mulher tenha a sua privacidade junto com o seu bebê, para que a gente mude a política, para que a gente leve, eu acho que, conhecimento para as mulheres, que a maioria não tem essa informação. O que mais vocês poderiam aí citar para que a gente leve isso para as mulheres, principalmente, como prevenir esse tipo de violência?
Para mim, pergunta?
Patrícia, se vocês duas quiserem complementar, né, porque a Marcela já trouxe bastante informação.
Então, eu queria complementar mesmo o que a Marcela falou. Não é só na rede pública não, Marcela. A rede privada também. A gente tem maternidades aqui em Curitiba, e a gestante fica, sim, né, com outras gestantes junto, o que acaba, né, como a Marcele falou, tira muito da liberdade dela, dela poder se entregar para o parto, ficar só para o lado racional, e porque tem, né, eu ia falar, tem o acompanhante, tem o marido da outra que está ali, muitas vezes acaba deixando ela tímida. E eu lembrei que é importante comentar também que nesse período de pandemia, as denúncias de violência obstétrica aumentaram muito. Inclusive porque a primeira coisa que foi retirada foi o direito ao acompanhante. E justamente porque elas ficam todas no mesmo ambiente. E aí não podia, né, realmente não tinha como ter aglomeração, só que se tivesse um espaço para essa mulher ficar, para o marido ficar junto, é completamente diferente do que, como a Marcele falou, são 5 mulheres no mesmo ambiente, aí são mais 5 maridos, são 10 pessoas, a mais 5 bebês já são 15 pessoas, mais a equipe já chega em 20 pessoas. Então, justamente por não ter esse espaço adequado para as mulheres terem o bebê, que a gente tem bastante caso bastante aumento da violência obstétrica nesse período. E eu acho que vai muito daquilo também de enxergar, da gente ir atrás das leis e buscar apoio, né, dos políticos, porque a gente percebe que a primeira coisa que se olha, que se fala... Perdão, gente, caiu meu... Caiu meu tripé. A primeira coisa que se faz é a gente com a parte da maternidade. Não tem jeito, quando deu a pandemia, a primeira coisa que fizeram foi fechar a maternidade. E acabou que as mulheres é quem pagaram o pato. Então eu acho que tá na hora da gente se levantar assim, de correr atrás dos seus direitos, pra né, conseguir conquistar o nosso espaço, essa parte da obstetrícia, porque é uma área que não é olhada com carinho.